Olá, meu nome é Rogério Lacerda, sou professor da disciplina de Informática Básica, Informática para Administradores. Estamos na unidade 2 sobre inteligência está no software, né? Essa inteligência, na verdade, ela é do sentido, obviamente, figurado, né? O software não é inteligente, ele simplesmente segue instruções que estão descritas em linhas de código, que a gente vai ver daqui a pouquinho, né? Só para fazer uma retrospectiva, por que que os processamentos estão dentro do... aonde que estão dentro de uma arquitetura de sistema de informação, né? Então, aqui na figura, você repara que você tem um componente chamado banco de dados, aonde que salva os dados, né? Os dados físicos, lembra, na unidade anterior, os dados persistentes estão aqui, né? E aí ele passa por uma rede, que eu coloquei aqui uma nuvem, né? Uma rede de dados, né? Essa rede pode ser uma rede local, uma internet, né? E aqui, esses dois símbolos são símbolos de interface gráfica de usuário, ou aquilo que aparece para o usuário, e o símbolo de processamento, né? Aquilo, então, você, quando você digita usuário e senha, você clicou OK, vai para um processamento que depois vai para os dados e checam e vem aqui. Toda parte inteligente, como tem, mostra essa figura, ela está na parte cliente, né? Na parte no notebook, aqui na CPU do cara. Então, essa arquitetura a gente chama de cliente-servidor, né? Onde que a gente tem um cliente, a gente chama um cliente pesado, um cliente, entre aspas, inteligente, a inteligência está aqui, e os bancos de dados só falam, ó, você pediu tal informação, eu te dei a informação, né? Passou pela rede aqui. Agora, o que que eu vou fazer com essa informação? Ela é processada, geralmente, nessas máquinas. Houve uma evolução com a internet, né? E evoluiu para 3 camadas, onde a gente, na ponta aqui, agora a gente só tem a interface gráfica de usuário, conhecido como os browsers, né? Os navegadores de internet, o mais conhecido que a gente, dois, né? É o Firefox e o Chrome da Google, né? E a partir do momento que você dá o OK, passa por uma outra nuvem que vai para um servidor de aplicação. Olha aqui, lembra do... Vou até voltar aqui. Lembra que a inteligência de negócio na arquitetura anterior estava antes da nuvem? Agora está depois da nuvem, né? E isso dá vantagens principalmente para que o processamento de dados... Ele ocorra de uma maneira bem leve, né? Que é o famoso thin client, né? São os clientes leves. Então, hoje, é possível você ter celulares que acessam aplicativos bem extremamente elaborados, por quê? Por causa dessa arquitetura, né? Então, aqui, não há necessidade de um hardware, né? De um processador tão poderoso, né? E aí, esse servidor de aplicação também pode se comunicar por uma nuvem com os bancos de dados, tornando a arquitetura, então, totalmente descentralizada, né? Ao passo que isso pode ser uma vantagem, porque você reaproveita, aqui, voltando para o meu slide, você reaproveita regras de negócio, então você aproveita regras de negócio para navegadores de internet, para celulares, para Palmtop, para outras empresas. Então, você pode ver aqui, ó, por exemplo, aqui eu simulei um sistema de estoque falando com um sistema de vendas. Então, não tem nem interface gráfica de usuário, é um sistema falando com outro. Só que essa figura aqui, esse emaranhado aqui, é a realidade de muitas empresas, né? Porque eles contratam sistemas heterogêneos, né, que por necessidade, óbvio, não estou falando que está errado, mas não dá para uma empresa que está nascendo agora contratar um pacote de gestão extremamente caro, né? Então tem que comprar, olha, eu vou montar um supermercado, só compro um sisteminha lá que vai ficar no caixa controlando o que sai da empresa, o sistema de estoque, depois eu controlo manualmente, até que eu tenha essa parafernália aqui. Para resolver esse problema, há um conceito, então, do ESB, Arquitetura Orientada a Serviço, né? Ou SOA. Então, qual que é o sentido do SOA? É onde você tem realmente um corretor. Não tem um corretor de imóveis, um corretor de seguros, um corretor de investimentos, né? Qual que é o sentido, então, do corretor de imóveis? Vamos simplificar nosso exemplo aqui. De vez você ficar batendo em porta de todo o prédio para saber se tem imóvel para alugar ou não, para vender ou não, você vai no corretor. O corretor tem uma lista de imóveis e aí ele vai te levar, ele vai facilitar, entra em contato, negocia, etc., em troca de uma comissão, né? Então, aqui, o USB é exatamente a mesma coisa. Então, de vez você ir lá no sistema de RH, pegar informações do colaborador, ir lá no sistema financeiro, deixa eu ver quanto eu paguei para ele, né? Você fala, USB, eu preciso saber quanto ganhou o funcionário X nos últimos 12 meses para fazer a declaração de imposto de renda dele, o informe de imposto de renda. E aí o USB é que vai disparar, vai pegar as informações e processar as regras de negócio, né? Então essa arquitetura é uma arquitetura avançada, uma arquitetura centralizada, traz benefícios, mas obviamente ela é útil para organizações que já têm uma certa maturidade em gestão de tecnologia da informação. Não é qualquer empresa pequena, né, que está sendo montada, uma startup, já vai querer fazer uma arquitetura orientada de serviço, que é muito mais trabalho, muito mais custoso do que o benefício que se possa extrair dele. Tá? Então, essa unidade era para contextualizar isso, e na próxima unidade a gente vai falar sobre aplicativos, os conhecidos aplicativos de escritório. Tá bom? Até lá, pessoal.